Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15, verso 8, 9 e 10. Só isso, três versozinhos. Lucas capítulo 15, verso 8, 9 e 10. Aos familiares que vieram hoje, muito bem-vindos. E eu tenho uma palavra que gostaria que você assistisse, não é? Faz parte aí do programa. Se chama Famílias em Festa. Famílias em Festa. É possível? Famílias em Festa. É possível? Nós estamos terminando hoje uma série de pregações de um mês, quatro domingos só sobre família. No meio, uma conferência cujo tema foi? O tema foi? Amor, 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 o elo perfeito, amor. Então, um mês dedicado ao amor na família, aos relacionamentos. Começamos falando quando o inimigo ataca a família. Gravíssimos, seríssimos inimigos que têm atacado a família, o conceito da família, o relacionamento da família, até mesmo a ideia de família é o que nós vivemos hoje. Depois entramos numa conferência muito forte, não é? Muito forte. Hoje eu quero falar sobre famílias em festa. É possível? E você lendo comigo Lucas, Evangelho de Lucas, se não tem sua Bíblia, abre seu smartphone, é só botar ali Lucas 15, 8 a 10, já aparece, o Google traz para você, a Bíblia está aí na sua mão, você pode ler junto comigo. Lucas 15, 8, 9 e 10 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, eu estou tão alegre, venham se alegrar comigo. Famílias em festa, é possível? Pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, agora é Jesus que diz, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou ler de novo, para você não ter dúvida nenhuma. Lucas capítulo 15, Jesus está pregando um dos seus sermões mais famosos, e ele conta de uma vez, é a única passagem da Bíblia que você vai ver Jesus falando três parábolas, uma atrás da outra. Ele fala essas parábolas por quê? Porque fariseus, religiosos, gente de igreja, esse povo assim, verde de tanto mofo religioso, estava brigando com Jesus, porque Jesus estava indo atrás de pecadores, porque Jesus estava pregando a pecadores. E ele fala assim: ué, eu vim para isso, cara. Aí ele conta uma parábola de uma ovelha perdida. Você conhece a história, um pastor que tinha 99 ovelhas, perde uma, ele larga as 99 e vai buscar até encontrar. Mas ele conta também a história de uma mulher que tinha 10 moedas, a dracma é uma moeda, e ela perdeu uma moeda. O que ela faz? Ela virou a casa de perna boa para encontrar. Mas depois ele conta a parábola mais famosa que Jesus já contou, de um pai que tinha 2 filhos, e um filho falou: tchau, eu vou embora, eu não quero mais saber de você. É a parábola do filho pródigo. E ele mostra como o pai ficou lá esperando esse filho voltar e o recebe em festa, faz uma festa. Em todas as três parábolas, o tema é o mesmo. Algo precioso foi perdido e tem que ser buscado. Algo precioso foi perdido e tem que ser buscado. Deus estava através de Jesus dizendo: eu considero vocês, nós, pessoas preciosas. E eu vou buscar vocês. Foi isso que a Ariane cantou na música aqui. Que amor foi esse que atravessou 5 mares? Havia um abismo nos afastando de Deus. Nossos pecados, nossa indiferença, nossa falta de temor, nossa vida materialista. A gente nem quer saber de Deus. Mas ele atravessou 5 mares. Ele rasgou um véu da religião para ir lá e falar assim: eu não vou perder você, porque você é precioso demais. Esse Jesus ensinou isso através dessas parábolas. E ele conta uma em particular que acontece dentro da casa. E é por isso que eu quero usar esta parábola para dizer para você: famílias em festa, é possível? É possível nós vivermos relacionamentos que pareçam para nós que a gente está vivendo um pedacinho do céu, uma celebração, uma alegria, uma gratidão o tempo inteiro? É possível. Vamos ler de novo a parábola. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, perde uma delas? Qual mulher que não acende, então, uma lanterna, a luz, varre a casa, procura atentamente, ou seja, empurra móvel, vira tapete, olha embaixo da almofada do sofá, procura até encontrar? Quem é que não é assim? Todo mundo faz isso. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, olha a família alegre, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Vou beber uma aguinha aqui, porque eu vou embalar até meio-dia. A conclusão do texto é exatamente o meu tema que eu proponho falar com você no encerramento do mês da família. No encerramento do mês da família é como se eu falasse assim: e aí? E agora? Você ouviu um monte de coisa, e agora? Você viveu uma ênfase, e agora? Nós levantamos uma bandeira: não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu pai, não desista do seu casamento, não desista de amar, não desista de ser feliz. Nós levantamos uma bandeira, e eu quero terminar com uma cena de uma família alegre. Uma personagem que reúne as vizinhas e diz: alegre-se comigo. Ela faz uma grande festa no seu bairro. Uma alegria contagiosa, uma alegria notória, uma alegria real. A alegria dos nossos sonhos, é o que a gente sonha. A gente sonha viver numa casa em festa. É a alegria que sabe, derruba a tristeza, tira a dor. Aquela alegria que causa um alvoroço de felicidade. Não uma tragédia, uma dor, não angústia. Sabe, é uma alegria que fala assim: show tristeza, show desespero, minha família está bem, minha casa está bem. Sabe aquela alegria que enxuga a lágrima e que para essa situação de morte, de dor dentro da nossa casa? Sabe, quando o Jairo, numa das histórias de Jesus, quando ele vai até a casa de Jairo, porque a filha estava muito doente, quando ele chega lá, o texto diz assim, não é? Havia um alvoroço de gente chorando e se lamentando em alta voz. Poxa, que coisa triste chegar numa família. E quantas famílias não são assim, cheias de alvoroço, cheias de tristeza, gente chorando. Se não chora para fora, chora para dentro. Jesus não quer um tipo de família assim. Não é esse o plano de Deus. Mas a verdade é que Jesus conta para nós uma história de uma moeda perdida dentro de um lar. E depois veio alegria para aquela família, onde? Num lar. Onde é o lugar que a gente está precisando mais de alegria? Eu conversei com um jovem outro dia que não sai de festas, festas horrorosas. E ele falou comigo: se você soubesse a casa que eu moro, você entenderia por que eu tenho que fugir para as festas. E eu falo: por que que a nossa casa não pode ser esse lugar que as pessoas gostam de ficar? Por que que não é um lugar que as pessoas não dão desculpa de sempre chegar tarde? Por que que o marido não pode chegar logo cedo em casa, correr do trabalho? Por que que ele tem que dar uma paradinha no boteco para ter 2 horinhas, meia horinha, 1 horinha de uma coxinha de frango, uma cerveja e 30 minutos de paz? Por que ele não pode ir logo para casa? Não seria legal? Não seria legal que a mulher não precisasse o tempo inteiro dar desculpa que tem que comprar alguma coisinha? Que tem que passar no shopping, que tem que ir na mãe, porque ficar em casa não está dando. Sabe, nós estamos precisando de alegria na nossa casa. Porque quando tem alegria em casa, a gente sai em paz para o trabalho. A gente sai com a cabeça boa para a escola. A gente vai feliz para a igreja. Aonde quer que a gente for, a gente vai bem. A gente produz melhor quando a gente tem uma família legal. A gente produz muito mais quando a casa vai bem. Nós voltamos para casa com pressa quando a nossa casa está bem. A gente é bem sucedido em tudo que faz quando a nossa casa está bem. Os meninos hoje em dia vão mal na escola, está mais do que provado, porque está mal em casa. Geralmente, os péssimos alunos que estão por aí são pessoas que estão feridas por uma péssima família. E aqui, quando Jesus escolhe esta imagem, meu Deus, que figura perfeita e cheia de verdade para todos nós. Eu me incluo, por favor, se inclua, vem junto comigo. Vem junto comigo, porque nessa narrativa, Jesus usa a figura de uma mulher que, tendo 10 moedas, perde uma moeda dentro da casa dela, sai para procurar essa moeda até encontrar. Quando encontra, faz uma festa. Por que que eu digo que essa figura se encaixa muito bem à realidade de muitos lares? Por quê? Porque dentro de muitos lares, moedas de ouro estão sendo perdidas. Dentro das nossas famílias, valores preciosos desapareceram. Onde será que eles foram parar? Onde foi parar? Aquilo que antigamente se chamava de família, onde ela escondeu? Escorreu por onde? Qual greta essa moeda caiu? Onde é que está? Sabe, uma mulher procura, ela decide fazer algo urgente. Nós precisamos decidir fazer algo urgente, senão nós vamos perder isso chamado família. Nós temos que fazer algo, ela fez algo. Sabe, dracma, gente, é o dinheiro da época. Então, o que que Jesus está dizendo? Ah, eu perdi uma nota de 100? Eu perdi uma nota de 50? É isso que ele está falando? Você tem que procurar dinheiro? Não. O que ele está dizendo é que aquela mulher perdeu algo de muito valor. Essa é a tônica. O que Jesus quis dizer não é moeda. Ele quis dizer, uma mulher perdeu algo de muito valor. Nós precisamos achar. Se nós não acharmos, a alegria da família nunca vai ser restaurada. Quais são as dracmas que estão perdidas? Quais os valores que estão perdidos? Irmãos, nós não íamos nem almoçar e nem jantar hoje. Se eu quisesse gastar tempo aqui, eu tive que parar. Eu tive que parar. A inspiração dessa mensagem vem de um livretinho que há muitos anos, mais de 20 anos atrás eu li, chamava-se A Dracma Perdida, escrito por um pastor lá de Vitória, pastor Simonton. Mas ele gasta tempo falando de muitas dracmas. Eu não tenho esse tempo aqui hoje, mas você entende o que eu estou falando. Eu vou falar de dracmas simples, eu vou falar de dracmas ultracomplexas. Se eu for enumerar algumas coisas que urgentemente nós temos que sair à caça, loucamente, eu vou dizer para você que nós temos que procurar, porque sumiu, está sumida demais. Sumiu das famílias a dracma do respeito. Sumiu. Quando a gente dá valor a outra pessoa, quando a gente trata pessoas com dignidade, quando a gente dá importância às pessoas, importância, quando a gente dá importância ouvindo as pessoas. Se eu fosse falar sobre ouvir, que foi pregado aqui no encerramento da nossa conferência, foi falado aqui sobre diálogo dentro da família pelo pastor Ricardo, vai lá e veja, está no nosso canal de YouTube, as mensagens, todos que se pregam aqui estão lá, pode seguir, pode acompanhar, aproveita e se inscreve. Sabe, quando a gente ouve o outro, é só ouvindo, não é falando. Mas só quando a gente ouve, o outro vai entender que você está querendo participar do sonho dele. Que o que ele é e o que ele sonha, o que ele fala é importante para você. Isso não existe mais. Nós estamos lendo. Aqui, ó, 1, 2, 3, já está acabando, eu estou no finalzinho. Já estou triste porque já estamos em 2 Pedro. Pois bem, Nós estamos lendo, Pedro, e semana agora, ontem, antes de ontem, o que é que nós lemos? Nós lemos aqui, não retribuam mal com mal, insulto com insulto, ao contrário, falem bem, pois para isso vocês foram chamados. Quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, você quer? Você quer falar, minha casa é feliz, minha casa é alegre? Quem quer amar a vida, eu amo a minha vida. Quem quer ver dias felizes, meu Deus, que dia foi esse? E que dia foi ontem? Que dia foi anteontem? Minha vida é uma sequência de dias felizes. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Faça o quê? Ande de BMW, voe de helicóptero, more numa mansão? Não, ele está dizendo, Bíblia, palavra de Deus, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre os mansos. Seus ouvidos estão atentos a uma oração que se fizer, mas o rosto do Senhor se volta contra os malvados. Quanta gente escolhendo ser malvado. Quanta gente dizendo, eu não vou ser mais o trouxa. Quanta gente dizendo, eu não vou mais ser assim. Eu vou deixar de ser abusado. Eu vou deixar de ser a escrava dessa casa. Eu vou deixar de ser o trouxa aqui. E começa a agir de forma dura. Meu querido, a palavra de Deus diz, se você quer viver dias felizes, precisamos caçar, procurar a dracma do respeito. Quanta gente egoísta hoje nas famílias, meu Deus, pensam só em si mesmas, procurando a qualquer preço usar, esmagar, extrair dos outros. Sabe, dentro de casa, gente que mente, gente que trai confiança, gente que usa o outro por causa de um fim, manipula. Nós precisamos achar de volta a dracma do respeito. De uma conversa boa, de um ambiente respeitoso, de apoio um ao outro. Isso é família. Não existe mais isso. Nossa casa virou uma pensão. Nossa casa virou uma lavanderia instantânea. Eu jogo minha roupa, pego ela lavada e eu só vou lá para usar serviços. Não tem mais respeito. Segundo, bobo demais. Falei, poxa, eu tenho tanta coisa para falar, mas Deus falou, fala do bobo. Porque às vezes, sabe, é moedinha que a gente está perdendo. É coisa que a gente parece que não vai fazer falta, mas faz falta. Sumiu da nossa casa a dracma do carinho. Faltou o carinho. Carinho é manifestação de amor. Igualzinho respeito. Respeito é prova de amor. Quem respeita é porque ama. Quem desrespeita está dizendo, eu não te amo. Mente quando diz que ama e desrespeita ao mesmo tempo. Mas carinho não. Carinho é expressão. Amor sem expressão não é amor. Amor que não se manifesta, que não toca. Amor que não perfuma. Amor que não faz cócega. Amor que não faz cafuné. Amor que não tem toque. Amor que não tem beijo. Não é amor. Não é amor. Faltou. Cadê o abraço longo dentro de casa? Cadê o colo? Cadê o beijo, outro beijo e outro beijo? O abraço por trás, o abraço de frente, a mão dada. Andar de mão dada, andar do lado. Carinho de pai e filho, que o tempo inteiro estão juntos. Vão comigo, filho. Pai, posso ir com você? Claro que pode. Vem comigo, filho, por favor, vamos. Pago um sorvete? Pago dois. E porque vão andando junto, vão conversando. Carinho de cônjuge, que troca elogio, que fala, você está tão bonito. Ficou bem essa camisa em você? Está ótimo, cara. Você está bacana demais. Você está linda. Você fez tão bem feito. Como eu gosto de ver você assim. Cara, como você falou bem, como você falou bem, moça. Sabe, prioriza um ao outro, prazer quando um está do lado do outro. Você já beijou sua família hoje, ontem? Você abraçou, você deu presente, você ligou para falar para sua família, Oh, estou com saudade, eu gosto de você. Eu poderia ficar aqui falando de um monte de dracmas que perdeu. Nós perdemos a dracma, não é do tempo, a dracma da fidelidade, nós perdemos a dracma da pureza. Mas deixa eu, muito rapidamente, falar que sumiu das nossas casas a dracma da espiritualidade. A vida religiosa da maioria das famílias da nossa época tem se limitado, quando muito, num casamento religioso, no batismo dos nenéns na igreja, ou aqui a consagração, e nada mais. Olhe lá um Natalzinho ou uma Páscoa. Essa é a realidade espiritual da maioria das famílias. Avalie a sua. Avalie hoje qual papel a espiritualidade tem na sua família. Depois, as pessoas só voltam a pensar em Deus quando uma doença, quando um velório, quando uma crise, quando uma droga bate lá na nossa casa. Mas tem gente, não, pastor, que é isso? Não, pastor, eu vou nos cultos dominicais, eu vou na missa, eu vou no culto. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da espiritualidade no lar, o que sumiu de dentro do lar. Eu estou falando que o lar da gente foi feito para ser o lar de Deus. Eu estou falando que nós não podíamos tomar uma refeição sem nas mãos dos nossos filhos e agradecer ao Criador, ao Pai da vida, de que colocou comida na nossa mesa. Nós não podíamos deixar de dar um beijo no nosso filho quando ele está saindo para a escola e dizer para ele: Deus, o Senhor da nossa casa, te leve e te traga em paz. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu pai. Sabe, não há mais louvor dentro da nossa casa. Não há mais oração dentro da nossa casa. Nossas famílias não participam mais de uma célula em família. O que é uma célula? Essa reunião que a gente faz nas casas. Você viu o testemunho de uma moça? Eu chorei lá no testemunho daquele batismo. Eu nunca vi um batismo mais maravilhoso. Ela gravou um testemunho ali para nós que a gente pediu, pelo amor de Deus, grave isso para a gente. Porque eu nunca vi uma pessoa mudar daquele jeito. E ela começou a contar lá o que Deus fez na casa dela, na vida dela. A moça estava perdida. Mas hoje, Deus está na vida dela. Quando a gente vai fazer nossa casa, a gente arruma com todo cuidado o lugar da visita. Alguns fazem um bar, o meu bar está aqui. Outros fazem o lugar do guerreiro, a churrasqueira, a geladeira cheia de bebida e cerveja, e o uísque está todo lá. A televisão, hoje é 200 polegadas, né? Parece que elas colam na parede com adesivo de tão fina, mas não tem um lugarzinho para uma oração, para uma Bíblia. Os ídolos estão lá. Os ídolos marcam a nossa casa. O ídolo do prazer, o ídolo do entretenimento, o ídolo do descanso, a super cama mil box, mas não tem um altar. Eu não estou falando daquele altarzinho com imagem, não. Eu estou falando quando você fala assim: esse aqui é o meu lugar, de sentar com a minha família, para a gente fazer uma oração a Deus todo dia. Não tem. Não tem. Não tem. Nós perdemos. Muitos de nós continuam na igreja, mas perdeu a essência do cristianismo. Nós perdemos o conteúdo. O relacionamento com Deus desde a conversão agora reduziu-se, infelizmente, ao que todo mundo tem, uma religião. Ah, eu sou batista. Pronto, virou religião. Quando alguém começa a dizer o que você é, e ele diz uma religião, perdeu o conteúdo. Porque não é mais um apaixonado, não é mais um filho. Não é mais um íntimo, não é mais um intercessor, não é um adorador, não é um discípulo, não é um discípulo. Aqui está dizendo, quem, o que você tem orgulho de ser? um discípulo de Jesus. Ah, eu sou membro de uma igreja. Você vai lá? Ah, uma vez por mês. Nós perdemos a essência. Muitas pessoas brincam de igreja. Igreja virou um lugar de culto, não um estilo de vida ou eixo principal da minha vida. Nós perdemos a pureza. Nós perdemos a pureza. E Deus não pode usar mais a gente, porque Deus não usa vaso impuro. Quando Ele vê, a gente está tão sujo que Deus não usa mais a gente, porque Ele não quer um vaso sujo. Nós perdemos a unção, nós perdemos a paixão. O que sobrou para nós? Nada? Claro que sobrou. Sobrou a religião. Eu tenho um bom comportamento. Ah, eu sou corretinho, direitinho. Eu tenho um bom comportamento. É para isso que a gente existe? Nós, religiosos, de domingo num culto, o que nós queremos é um bom comportamento? É isso que se reduziu, miniaturizou a nossa fé em ter um bom comportamento? Onde foi parar a paixão? Onde foram parar as experiências com Deus? Onde foi parar a obediência voluntária? Onde foi parar a leitura da Bíblia procurando alguma coisa que eu ainda posso fazer para agradar a Deus? Qual mandamento eu não estou vivendo? Qual comissão Ele me deu que eu não estou cumprindo? Não. Ah, vou na igreja. Nós não nascemos para ser bonitinhos. Nós nascemos para ser igual a Jesus. Para sermos iguais a Ele. Para termos semelhança com Ele. Como eu disse, eu posso falar 1000 dracmas perdidas, mas não é isso que eu quero falar. Família central. Pai de família, mãe de família, jovem, noivos, namorados, mais velhos, mais novos. Essa palavra é para todo mundo. Ah, pastor, finalmente, não é só para casal, não é só para noiva, é para todo mundo. Nós precisamos reencontrar as dracmas perdidas. Como? Como? Se você olhar essa parábola, é impressionante como em três versículozinhos, Jesus consegue colocar tanto conteúdo. É impressionante como Jesus consegue colocar tantas atitudes sábias que aquela mulher teve, que nós temos que ter. Deixa eu dizer, as atitudes da mulher são as nossas atitudes, se nós quisermos viver família em festa. Você quer viver isso mesmo, para valer? Você quer dizer, minha família é uma alegria, minha família é abençoada. Você precisa ter a mesma atitude da mulher que perdeu a dracma. Atitude que, se a gente imitar, elas vão ajudar a gente a restaurar valores que estão desaparecendo nas nossas famílias. Não é? Então, após um mês da família, encerrando o mês da família, nós vamos continuar iguais. Um mês inteiro ouvindo amor, casamento, família, perdão, diálogo. No final nós vamos, agora, no mês de outubro, no mês de novembro, ano que vem, nossa família é igualzinha. Não muda nada. Esse é o problema do cristianismo de hoje, ele não causa mais impacto. Ele não muda a gente. A gente ouve, sente que está certo, mas não pratica. Nós precisamos fazer algumas coisas. Novas atitudes para com nossa família. As atitudes dessa mulher. O que você pretende ao sair daqui hoje? Só vir à igreja e ouvir mais uma mensagem e pronto? Sabe o que Deus quer que você saia daqui hoje? E eu, que quando a gente descer essa escada aqui, sabe o que Ele quer? Que a gente saia daqui com mais Jesus dentro da gente. Ele não quer que você saia com uma mensagem do pastor Paulo na sua cabeça. Ele quer que você saia com Jesus dentro de você. Ele não quer que você saia daqui com mãos vazias, mas que você leve Jesus para a sua vida. Que você acorde amanhã, segunda-feira, não é? E que Ele vá para a sua vida com você. Que você não saia daqui, mas saia declarando: eu fui lá domingo e eu recebi o sangue de Jesus sobre mim. Eu fui perdoado, eu recebi o sangue dEle, eu recebi um poderoso nome sobre mim, eu saí de lá e eu recebi uma provisão para minhas necessidades, eu recebi um poder para ser diferente, eu recebi uma visão diferente, eu recebi uma palavra de Deus, eu sei o que eu vou fazer, eu não vou continuar igual. Meu irmão, nós temos que abandonar a religião. Nós temos que parar de brincar de um cultinho fingido e viver Jesus. O que adianta você sentar nesta igreja e não viver Jesus lá fora? Nós estamos fingindo, enganando a nós mesmos. Se a gente não pratique, o que que eu tenho que fazer? Número um, grava na sua cabeça, eu vou pedir ao Espírito Santo para botar com fogo. Se você quer família em festa, achar os valores perdidos, número um, decida ser o herói da sua casa. Vou falar de novo, decida ser o herói da sua casa. Pais procuram os pastores, são bem-vindos, venham, nós estamos de braços abertos. Mas os pais procuram os filhos, procuram os pastores, dizendo, pastor, dá um jeito no meu filho. Cônjuges fazem a mesma coisa. Nos procuram e dizem, pastor, dá um jeito no meu marido. Dá um jeito na minha esposa. O que que a história mostra para nós? O que que essa mulher fala? Se você reparou o que ela disse? Você reparou na parábola que eu li o que essa mulher disse? Ela diz assim, porque eu achei a dracma que se havia perdido. Eu achei. Ela não disse que foi o pastor que achou. Ela não disse que foi uma amiga que achou. Ela não disse que foi um terapeuta que achou. Ela disse, eu procurei e eu achei. Ela decidiu achar. Sabe, irmão? Tem alguma coisa que precisa ser melhorada na sua família? Tem alguma coisa que precisa ser achada, restaurada? Então decida que você mesmo será usado por Deus para esta missão. Você mesmo. Decida primeiro pela sua própria mudança. Peça a Deus que restaure a sua família mudando você. Se eu começar a mudança virá. Todos nós dizemos, mas minha mulher, mais meu filho, mais essa bagunça, mais a crise financeira, mais esse Brasil perverso, aquela mulher sedutora, nós estamos culpando todo mundo. Tem que começar com a gente. Antes de haver uma mudança na sua casa, tem que haver uma mudança em você. Antes de haver um avivamento em sua casa, tem que haver algo no seu coração. Antes de haver no Brasil uma mudança, tem que começar dentro da sua vida. Primeira coisa que essa mulher decidiu, eu vou procurar. Eu perdi, eu vou procurar. Meu irmão, você tem algo a fazer por sua família. Você tem algo, o que, pastor? Eu vou procurar. Eu vou atrás. Eu vou orar. Eu vou procurar conversa. Eu vou tomar iniciativa. Eu vou procurar. Segunda coisa. Valorize os pequenos detalhes. A mulher tinha 10 moedas. Ela perdeu uma moeda. Quantas ela perdeu? Quantas ela ficou? 9. Ora, 9 moedas ela ainda tem. Tá bom, não tá? Prova. Vale 10, você tirou 9. Boa nota? Boa nota, só errei uma. 9 moedas. Perdi uma, 10%. Eu ainda tenho 9. Sabe que é isso que tem matado a gente? Sabe por que a gente depois perde a segunda, a terceira e a quarta? E sabe por que às vezes a gente perde tudo? Porque a gente nem ligou quando a gente perdeu a primeira. A gente nem ligou quando um pecado entrou. A gente nem ligou quando a gente jogou fora um valor que a gente tinha. A gente superou porque a gente deu uma traída. A gente... Ah, é só uma mentira. Sabe por que tem gente que está perdendo tudo? Porque quando começou a perder, falou, ah, é só uma coisinha, é só um pouquinho. Deixa eu dizer para você, é aí que entra. É nessa trinca, é nessa cunha, é nessa pequena permissão, é nessa essa pequena mudança do jeito de falar, é nessa pequena baixadinha de padrão, é nesse descuidozinho, depois você fala assim, ah, depois eu volto. É nessa gelada que você deu um mês sem conversar, é nessa cara feia que está repetindo. Sabe... Essa coisinha que você está deixando entrar, que quando você for ver, você não segura mais, porque explodiu a represa inteira e veio tudo abaixo, porque você não prestou atenção naquela trincazinha que te avisava, está piorando passo a passo, dia a dia. Quando essa mulher perdeu uma moeda, ela falou, nenhuma. É quando você vê um cupinzinho andando lá e fala assim, ah, é só um cupinzinho. Quando você vê, seu armário inteiro cai no chão, porque um cupinzinho come tudo. É aquele bom dia que eu deixei de dar quando eu acordava. É aquele parabéns mais afetuoso no aniversário. Ah, nós nem lembramos. Aqui a gente não liga mais para aniversário de casamento. Ah, aqui a gente não faz festa mais, não. Ah, nós somos moderninhos. É quando o cara para de usar desodorante, perfume. Não estou brincando. Eu não estou brincando. Sei que vocês estão rindo. Você não tem ideia como é que isso é sério. Porque na hora que eu paro de usar meu desodorante, passar meu perfume para ela, alguma coisa estragou muito sério aqui. Ou ela para ele. Quando você não quer se arrumar mais. Quando você nem liga mais pentear o cabelo. Quando você não se arruma mais para o seu namorado. Quando você não grava mais as datas. E você deita na cama, não dá um boa noite. Já era. Aquela mulher não aceitou 10% de perda. Não aceite também. Não aceite uma redução. Não aceite, corre atrás. Corre atrás. A terceira parece que está ligada. Parece. Mas é quando a gente não só perde 10%, mas muda nossa postura. Aquela mulher não se assentou numa cadeira da comodidade e ela não falou, a vida é assim mesmo. É comum perder moedas, é comum, deixa para lá. Terceiro, não aceite a perda, não aceite o caos como natural. Ela reagiu. Ela foi atrás, ela procurou. Sabe o que eu tenho visto na maioria das famílias? Sabe qual é o meu alarme número um? Sabe como pastor o que eu mais falo com as pessoas que vão me procurar? Eu falo, a culpa é sua. Você se acomodou. Nós estamos sentados numa cadeira da preguiça. E nós achamos que a vida é assim. Nós achamos que é assim mesmo. Ah, não tem como melhorar. Alguns dizem, ah, todo marido é safado mesmo. Todo marido vê pornografia mesmo. Todo marido se masturba mesmo, ao invés de vir ter prazer comigo. Todo adolescente é rebelde mesmo, todo jovem vai experimentar droga. Não é para ser assim. Nós somos uns acomodados. Essa mulher, ela disse, não, eu não vou ficar sentada. Eu vou aproveitar e vou dar uma faxina geral na minha casa. Se eu não achar minha moeda, minha casa vai estar limpinha. E ninguém vai dizer que eu sou uma indolente, porque minha casa, eu sou uma trabalhadora pelo bem da minha casa. Se eu não achar moeda, minha casa terá ganhado uma arrumação completa, porque eu trabalho pelo bem da minha família. Ah, se nós pensássemos como essa mulher. Ah, se nós pensássemos. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos não encontram nada. Porque não estão procurando por nada. Muitos não encontram, porque nem estão procurando. Não buscam ajuda. Não conversam, não se abrem. Não leem livros. Não vão atrás de quem pode ajudar. Quando vê, já acabou tudo. E nos procuram quando é para a gente fazer o sepultamento de uma família que já era. Decida procurar um meio para melhorar a sua família. Porque se você não procurar, você nunca vai achar. Quarto, humilhe-se. Humilhe-se para fazer as mudanças. O que você acha que aquela mulher fez para achar a dracma dela? Ela varreu a casa toda, a gente sabe. Apanhou a vassoura, tirou poeira, não é mesmo? Removeu o tapete. Você acha que ela olhou embaixo do armário? Você acha que ela achou que a moeda podia ter caído embaixo do sofá? Como é que ela foi ver isso lá? Se alguém entrasse naquela hora, como é que ela estava? De joelho. Ela estava de joelho, passando a mão, procurando de joelhos alguma coisa que ela perdeu. Ela se humilhou, ela se fez de uma faxineira para achar algo que ela não abria mão. Você está disposto a se humilhar? Você está disposto a se agachar? Você está disposto a chegar em casa, ao invés de chegar assim, de chegar em casa assim? Você está disposto a procurar um filho ou ter uma conversa assim? Ou você está disposto a, na sua casa, conversar com alguém assim? Falando assim, pelo amor de Deus, me perdoe. Por favor, nunca mais vou falar desse jeito. Eu nunca mais vou levantar a voz, eu nunca mais vou te beliscar. Eu nunca mais vou mentir. Alguma vez você já se agachou diante de alguém, homem ou mulher, pai ou filho? Você já procurou seu filho para falar, filha, por favor, eu sou uma besta, me perdoe. Quantas vezes eu fiz isso com meus filhos? Quantas vezes eu pedi perdão às minhas filhas? Me perdoe. Quantas vezes eu me ajoelhei aos pés da minha esposa para falar com ela, eu pequei contra você. Eu agi como o mais completo idiota. Quantas vezes nós temos que fazer faxina e não estamos fazendo? Quer uma ideia? Por que não varre a sua boca? Jogar fora o lixo das más palavras e produzir nova maneira de falar? Por que você não varre embora tantos afazeres para dar um pouquinho mais de tempo para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o seu marido? Por que você não joga um pouco, passa uma vassoura na sua agenda esquisita, muito esquisita as agendas? Por que não varre um pouco a arrogância, hein? Achando que você é sempre o certo, a certa. Por que você tem direito de dar essa bronca no seu marido, gritar, humilhar? Que arrogância, por que não varre um pouco da arrogância para ter mais espaço para cordialidade? Por que a gente não varre a mente, não varre o coração? Por que a gente não varre os pecados, não se santifica mais? Sabe, a Bíblia diz, em João 16, 8, que o Espírito Santo nos convence, ele revela os cantinhos que precisam ser varridos. Sabe, talvez o que está estragando sua família é que os seus bens estão cobertos de poeira, está no meio do lixo que você está estocando nos seus reservatórios de mentira. Talvez você tenha que pedir Espírito Santo e ele vai mostrar a luz e você vai tirar. E quando você foi ver, sua moeda estava no meio do lixo. Deixa eu repetir para você, decida ser o herói da sua casa, valorize os pequenos detalhes, não aceite a perda e o caos como natural, humilhe-se para fazer mudanças. Número 5, seja diligente. Tem até gente que ouve uma mensagem dessa e hoje à tarde muda, amanhã já esqueceu tudo. Ou tem gente que faz o grande propósito de mudar por uma semana. Daqui a duas, nem lembra mais. Abandonou o projeto. Cara, família é um projeto. É o maior projeto. A gente não para nunca de edificar nossa casa. É um projeto. Precisa todo dia de uma pintura nova. Todo dia precisa de um remodelamento. Todo dia precisa de uma flor no vaso. Família precisa todo dia de um perfume. Todo dia precisa de uma faxina com um bico de pato ali. Todo dia precisa de um pano. Família precisa de um telhado novo de vez em quando, porque está dando goteira. Não para nunca. Então, não vou parar nunca. Não é um projeto de uma semana. Não é um bom dia. Não é o próximo aniversário. É para sempre. Seja diligente. Seja obcecado por esse propósito. Sabe? Olha essa expressão tão forte. Diz que ela procurou a moeda até encontrá-la. Quando é que ela parou? Nunca. Ela só parou quando ela falou 100%. 1, 2, 3, 9, 10. Está aqui. 100. Minha família está 100%. Minha família está 100%. Ele procurou, ela procurou até encontrar. Não pare. Não pare. Sabe? Tem gente que procura de má vontade. Sabe quando a gente fala para o filho? Vai lá, pega sua mochila. Mãe, não estou achando. Olha direito. Ah, mãe, não estou achando. Filho mal mandado. Tem gente que sai daqui e vai agir como criança mal mandado. Nunca acha. Porque não quer achar. Porque está de má vontade. Dá uma olhadinha assim, sabe? Ah, não achei não. Coloque a sua família como ideal de sua vida. Coloque sua família, a restauração do seu lar, alcançar sua família, viver uma família em festa como um dos ideais mais importantes da sua vida. Não desista, continue procurando. Continue procurando e você vai achar. E eu termino agora com o último ponto. Acima de tudo, sobretudo, mais do que tudo, acenda uma luz dentro da sua casa. Porque quando a mulher foi procurar, a primeira coisa que ela fez foi achar uma luz. Porque ninguém acha nada no escuro. Infelizmente, eu preciso dizer que muitos não acharão. Porque querem continuar no escuro. Gostam do escuro. O escuro esconde, o escuro protege. Ah, as coisas escondidas. Nunca é luz. Porque quando a luz vem, a gente vê as coisas. No escuro, fica difícil procurar. Talvez você não tenha achado os valores da sua casa de volta por uma única razão. Porque falta acender a luz. E sabe o que Jesus disse, contando parábola como essa? Sabe o que ele diz aqui juntinho? Ele ajuda a gente. Porque você fala assim, mas que luz? Semig? Lâmpada de LED? É o quê? E Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, seguir a Cristo, não é ir em igreja. Eu sou discípulo, eu sigo, eu deixei para seguir. Quem me segue não andará no escuro, em trevas. Pelo contrário, terá nele a luz da vida. Um envolvimento sério com Jesus muda a nossa história, gente. Muda a nossa casa, muda a gente. E isso é básico para nós encontrarmos as dracmas perdidas. Um envolvimento com Jesus te garante achar as dracmas perdidas. Eu poderia pedir para dezenas de pessoas se levantarem aqui e eles vão dizer, eu achei de novo a minha vida, os meus valores, eu voltei, eu arrumei, porque eu encontrei Jesus. Muitas pessoas estão tentando achar as coisas, sem luz não vão achar. Tem pessoas sofrendo hoje, no mundo inteiro, porque perderam as dracmas em sua casa. Não há sofrimento mais terrível do que esse sofrimento. Por quê? Porque estão procurando e não acham. Já estão cansados de tentar, de não ver mudança, estão desesperados, estão desanimados. O que falta? Sabe, eu tenho encontrado pais que me falam, eu não aguento mais minha casa, eu não aguento mais ver meu filho se destruindo assim. E sabe qual que é o problema? Ele não tem como ajudar. E eu falo, cara, você quer ajudar primeiro? Ajude você. Eu me lembro o dia que eu, no meu fusquinha marrom, volante de madeira, tala larga, ninguém nem sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso, né? O Riva sabe, sabe. Na nossa época era assim, e eu encosto na porta da casa da minha namorada, e minha sogra era maravilhosa. Já falei dela aqui. Ela está com a vassoura na mão. Não é aquela que ela passeava. A vassoura de varrer. A minha sogra é maravilhosa. Mas ela está com a vassoura na mão e meu cunhado sai assim para entrar num carro e ela bate com a vassoura no carro. Eu falei, o que deu na minha sogra? E ela bate o carro, arranca todo. Uma época que meu cunhado, se envolvia com gente ruim, muito ruim. E ele tinha feito um propósito de ficar em casa. E aquele cara ligando. E ele resistindo. Uma hora ele pega as coisas, ela fala, não. E ela fica irada. E ela vira uma leoa. Ela quebrou o carro do cara todo. Eu gostei. Era um Chevette. O Chevette dela não valia aquilo. Nem a vassoura não valia. Mas tudo bem. Mas meu cunhado saiu para uma farra. Minha sogra desesperada. E eu chego ali naquela hora, minha sogra não conhecia Jesus. A casa da minha sogra era muito ruim. Eu não vou dizer ruim, era muito ruim. Depois de um ano que eu namorava com a Juliana, ela terminou comigo. Ela me deu um chute bem dado. Bem dado. Ela terminou comigo e falou assim, eu não gosto de você. Você é insuportável. Você é chato demais. Além de tudo, é magro demais. Eu já falei que eu não entendo as mulheres. Magrelo, você é um magrão fraco, eu quero um homem forte. Aquilo magoou. Falar que eu sou chato, eu não ligo, mas falar que eu era fraco, eu fiquei magoado demais. Mas tudo bem, me deu mó fora. E sai da minha casa, eu fui embora. Terminou comigo. Dia seguinte, estou eu lá. Arrumado, cheiroso, bonito. Minha sogra olhou, falou, o que você está fazendo aqui? Falei, vim na moral, ué. Aí ela falou, não vou nem me meter. Aí a Juliana aparece. O que foi? Falei, sábado, dia de namorar. Eu terminei com você. Eu sei, mas eu não terminei com você. Hein? Aprendeu? Eu não terminei com você. Eu orei a Deus. Orei muito e falei assim, Deus, o que é? Ele falou assim, ela está com medo. Que a família dela é um inferno. Ela ia terminar comigo, nós íamos não nos conhecer, nós íamos terminar um sonho que era de Deus, da existência das minhas filhas, de tudo por causa de um lar ruim, por causa de uma família ruim. Você imagina quando os problemas da família não são resolvidos? Pois minha sogra está lá chorando, nervosa, com a vassoura na mão. Se eu tirasse uma foto, eu ia dizer, cadê a família feliz? Cadê a família feliz? O marido dela, numa outra casa, com uma outra família. O filho, no meio de uma farra. Outros, fazendo um monte de coisa. E ela, com uma vassoura, chorando, nervosa. Tira uma foto disso que você vai ver. Família sem luz. E eu entrei ali, eu falei, o que eu vou fazer? Eu chamei minha sogra, acalmei-a. E falei assim, sogra, você quer ajudar a sua família? Você quer ajudar a sua família? Você quer mudar a sua família? Ela falou, não tem jeito. Ela nervosa, eu fui acalmando. Eu falei com ela, ajoelha aqui nesse sofá comigo. Quê? Ajoelha aqui comigo. Eu ajoelhei do lado dela e ela ajoelhou comigo. E eu falei assim, é sua única chance. Convide a luz a entrar na sua vida. Convide Cristo a entrar na sua vida. Ela falou assim, mas convide Jesus. Mas eu não estou sentindo isso, não tem que sentir. Você crê, ore. Ela orou. Nem eu acreditei na oração que ela fez. Fui para casa falando, vou ter que trabalhar com ela muito ainda. Eu não pude aparecer naquela semana, apareci no outro final de semana. A Juliana falou comigo assim, você não acredita o que aconteceu. Você não acredita. Ela botou a comida, meu pai botou o prato. Quando ele deu a primeira garfada, ele apelou como eu nunca vi. Ele pegou o prato e jogou na parede. Pá! Todo mundo na mesa. Essa comida está uma lavagem. Palavra que eu escolhi boa para esta hora do dia. Está uma lavagem. Foi o que ela falou. Ela mataria ele. Eles iam quebrar o pau. Uma semana depois de ter feito uma oração, ela levantou calada. Pegou uma vassoura. Varreu. Todo mundo vendo. Ela catou tudo. Jogou no lixo e falou assim: o que você quer? Eu quero um bife. Com o que mais? Ela foi lá. Fez o bife para ele. Mega. Mega bife. Mega. Não botou o veneno de rato que vocês estão pensando. Vocês estão pensando que ela botou veneno. Não, foi bife mesmo com cebola. Fritou um ovão em cima a cavalo. Fez aquele arrozinho, botou a farofinha. Ele comeu deliciosamente. Alguns meses depois, quando ele foi se converter, porque ele converteu, ele falou assim: eu nunca esqueci aquele dia. Eu humilhei ela como eu nunca humilhei. E ela era outra pessoa. Você não crê em milagres? Eu vejo milagre todo dia. Eu vi na minha família. Eu vi na família da minha esposa. Todos são abençoados. Todos. Deus tem abençoado de uma maneira tão grande. Sabe por quê? Porque Jesus entrou. Algum tempo depois, meu sogro se converteu. Pediu perdão. Arrumou a vida toda. Quando morreu, deixou a família bem. Consertou. Curou feridas. Deixa eu dizer uma coisa. O plano do Senhor é uma família em festa. Eu sei o que é isso, eu vivo isso todo dia dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Mas está faltando espiritualidade. Está faltando Jesus, está faltando fé. Sabe onde eu estava ontem, antes de ontem? O único feriado que eu ia ter do ano, o único feriado. Não tive um, fui para todo lugar. Sabe onde eu fui? Daniel, Daniela, com a minha filha, meu genro. Fomos para São Paulo, 8 horas de carro daqui lá. Eu fui para uma conferência de avivamento. Eu fui pregar lá? Não. Fiz minha inscrição, entrei lá e sabe o que eu fui? Ficar lá no meio da moçada. Eu era o mais velho, o dobro. Todo mundo me chamava de tio. Tio, ei tio Paulo, ei tio. 4.500 jovens pulando, adorando. De 9 da manhã às 11 da noite, todo dia, no feriado. 4.500 jovens pulando e adorando. Sabe por que eu fui lá? Eu fui para ser cheio do Espírito Santo. Eu fui para renovar minha paixão por Jesus, porque eu não quero uma religião dentro da minha casa. Se a minha casa vê que é religião, morre. Eu não quero ser um teórico. Eu estou precisando, eu vou buscar. Eu estou precisando. Mas você é pastor, e daí? Posso entrar lá? Pode. É proibido, velho? Mais ou menos. Mas eu entrei. Eu entrei. Botei uma calça jeans apertadaça, não conseguia nem mexer. Cano fino, a camiseta coladaça, assim, ó. E eu só falava assim: meu Deus, que horas vai ter o horário de fazer xixi? Você já viu como é que velho faz xixi? Eles não fazem xixi. Eu falo: gente, vocês não vão parar para um xixi? Que é isso, velho? O que é isso, velho? Eu fui, sabe para quê? Para ser cheio do Espírito Santo. Para querer minha família abençoada. Se você não deixar a luz entrar na sua casa, você não vai achar. Deixa eu dizer para você, eu estou terminando o mês da família. E sabe por que nós temos esse mês da família? Porque nós nos importamos com a sua. Porque nós sabemos que a família é o maior instrumento de Deus para te abençoar e para você abençoar os outros. Deus quer que você viva um céu aqui na terra. Mas deixa eu te dizer, há princípios sim. E você aprendeu durante semanas sobre princípios. Mas se você não decidir fazer algo, se você não for diligente, se você não buscar, se você não humilhar, se você não for atrás, não vai acontecer nada. E você vai perder a sua moeda. E deixa eu dizer, prepara para perder a próxima. E prepare para depois perder a outra. E por favor, só não vem chorar comigo. Pode chorar com o outro, mas comigo eu não quero. Quando você vê que perdeu, foi tudo, não sobrou nada. Você não tem uma moeda mais. Foi todo mundo embora. Porque você brincou de ir na igreja e não de conhecer Jesus. Brincou de ouvir mensagem e não de ir para casa e dizer: eu vou praticar essa mensagem. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero pedir a Ariane para vir aqui. Ariane, você está com quantos meses de gravidez? 7 e meio. Ela está 7 e meio. Vem cá, amor. Você já viu alguém cantar igual essa moça? Meu Deus. Tem mais alguma mulher grávida aqui? Tem mulher grávida? Pode vir as grávidas aqui à frente. Você quer receber uma bênção especial? Por causa da Ariane, que está servindo a Deus na igreja grávida, que está com quase 8 meses aqui ministrando louvor para nós com essa unção. Hoje as grávidas vão ganhar uma bênção. Só grávida linda aqui. Venham, grávidas. Ó, seu marido tem que saber, hein? Porque se você contar para ele agora... Jordana, você quer vir? Eu vi o Rodrigo... O Rodrigo estava com uma cara estranha hoje aqui. Eu estou achando que ele está sabendo de alguma coisa. Daniela, quer vir? Quer vir? A Dani quer vir, mas o Daniel não ajuda. Tem mais alguma grávida aqui? Vem, querida, vem para pertinho. Vamos orar? Nós vamos orar pelas grávidas. Porque aqui é o nascimento. É o útero. É uma figura linda demais do milagre que vai acontecendo. Elas estão se doando para esse neném nascer. Ele está tirando delas cálcio, proteína, energia, vida. Eles estão tirando delas e elas estão entregando. Se não houver isso, gente, não tem família. Se não houver disposição, sabe, de morrer um pouquinho para passar a vida, não adianta nada. E você, homem, o que você está dando pela sua família? O que você está dando? Deixa eu ver o calo no seu joelho. O que você está dando oração? Você está dando mais só do que dinheiro? Que você que já é mãe, ou você é avó, ou você que é solteiro, o que você está dando pela sua família?